Senador, essas prioridades são pessoas de grupos diferentes, né, mas que ter uma moradia, uma residência segura pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, principalmente no caso de mulheres que convivem, às vezes, com o seu agressor, que não tem condições de custear a sua própria casa, né?
Sem dúvida, eu creio que esse talvez seja um dos maiores problemas para garantir a segurança da mulher. É que ela tenha um ambiente seguro em que ela possa criar a sua família, criar os seus filhos, longe da violência que ela muitas vezes é vítima dentro do domicílio e às vezes dentro da sua própria família. Portanto, sem dúvida, é uma prioridade essencial para proteger a mulher brasileira.
E os números de violência em relação à mulher, eles têm aumentado, apesar de todas as políticas, né, que têm sido feitas e aprovadas nos últimos anos. É só no ano passado, 51 mil mulheres, elas relataram que foram vítimas de violência doméstica. E no seu estado, inclusive, houve um aumento de 15% em 2022 em relação a 2021. Isso é preocupante, senhora?
Sem dúvida. A violência contra a mulher, ela é crescente. É óbvio que é fruto de uma série de consequências de uma sociedade que cada vez é mais violenta, não apenas contra a mulher. Os índices de violência, eles estão aí saltando os olhos de todos. E a mulher também é vítima dessa violência. E, como dissemos ainda há pouco, a mulher ela precisa de um ambiente seguro para que ela possa, muitas vezes, reconstruir a sua vida e poder dizer um basta para essa violência que ela é vítima. Inclusive, o governo federal acaba de sancionar uma lei em que estabelece a delegacia 24 horas para o enfrentamento exatamente da violência contra a mulher. Portanto, eu creio que é uma política pública fundamental para exercermos o direito da mulher.
E o senhor até coloca isso na sua proposta, né, de alteração da MP, que a Lei Maria da Penha prevê essa integração entre as pastas exatamente para tentar minimizar isso.
Essa transversalidade é fundamental, né, para que nós possamos fazer com que esse direito seja exercido, seja praticado, é preciso dar os instrumentos da política pública.
Senador, sobre a questão dos moradores de área de risco e também das pessoas que foram atingidas por desastres naturais, uma dessas causas é o crescimento desordenado das cidades e também a falta de recursos que essas pessoas têm para poder construir suas casas em áreas mais seguras. Priorizá-las nesse programa é uma forma de tentar resolver esse problema, senador?
Sem dúvida. Há uma questão fática. As pessoas moram nessas áreas de risco porque não têm opção, não têm alternativa. Eu não acredito, e a minha experiência em mais de 40 anos de vida pública demonstra, eu que já fui prefeito, já fui governador, de que as pessoas não moram na área de risco, colocando a sua própria vida e a vida dos seus filhos em risco permanente porque querem, porque gostam de sofrer. Não, elas moram porque não tem alternativa econômica, não tem alternativa para morar em outro lugar. Portanto, fazer com que sejam também uma prioridade absoluta é, sem dúvida, uma política emergencial para salvar vidas. Veja o que tem acontecido repetidamente em regiões brasileiras quase que anualmente. Em todo o período sazonal de chuvas, nós temos áreas de riscos desmoronando, pessoas morrendo, famílias inteiras sendo desalojadas, desabrigadas, perdendo tudo que construíram ao longo da sua vida pela falta de uma alternativa, de uma residência que eles possam morar em segurança.
Tem um dado também que o senhor apresenta, 4 milhões de pessoas moram em 13,5 mil áreas de risco. São tragédias anunciadas, né, senhor?
Tragédias anunciadas e conhecidas, que apenas programas como Minha Casa Minha Vida podem dar respostas de curto prazo para essas famílias.
E, senador, Petrópolis, São Sebastião, no seu estado também teve agora recentemente, 8 pessoas faleceram. além do Minha Casa Minha Vida, falta também ações assim, em outras áreas para tentar evitar essas tragédias?
É óbvio que a falta de planejamento urbano, a ocupação urbana brasileira nas últimas 3 décadas foi por invasões, né, na sua grande maioria. É claro que há exceções à regra, mas na sua grande maioria foram por invasões desordenadas. E isso, obviamente, fez com que houvesse ocupações em áreas de extremo risco, né? Seja em áreas de encostas, seja em fundo de vales, em penhascos, e em situações em que a qualquer grande chuva, qualquer tempestade, qualquer desastre natural, essas famílias ou perdem tudo que têm ou colocam em risco a sua própria vida. E, lamentavelmente, em muitos casos, perdem a sua vida e a vida dos seus filhos, de forma trágica e dramática.
Tanto que em Petrópolis e agora em São Sebastião, a gente teve relatos de moradores que não queriam sair das suas casas por medo até de saques. Mas eles não imaginavam que o risco era tão maior e muitos deles perderam a família.
Mas muitos não saem exatamente por não terem uma alternativa para poder sair em segurança, sabendo que vão ter um acolhimento de uma casa para eles poderem morar. Nós, quando estivemos no governo, criamos um programa chamado Prosamin. Nós deslocamos de áreas de risco 30 mil famílias que moravam dentro de igarapés. E provamos de que era possível fazer isso, numa parceria com o governo federal, com o Banco Interamericano, com a Caixa Econômica Federal, o governo do estado do Amazonas. Nós conseguimos fazer algo inacreditável. E é um programa que já atravessa agora o 6º governo. Portanto, é possível fazer, mas é preciso ter força e vontade política para realizar programas como esses, que são transformadores da vida de pessoas que vivem em áreas de risco.
Como que está sendo a sua articulação, senador, com o governo para tentar viabilizar essas emendas?
Bem, na realidade, agora, a partir da implementação das comissões mistas para a tramitação das medidas provisórias, é que vai começar efetivamente a discussão, seja com o relator, seja com o governo, para que as emendas possam ser negociadas. E a partir daí aprovar, seja na Câmara, seja no Senado, no projeto de lei de conversão, e aí ser sancionada pelo Presidente da República para que se possa implementar essas políticas públicas.
Mas o senhor já teve alguma conversa?
Ainda não. Né? Ainda não, porque nós estávamos até então lutando, por incrível que possa parecer, para fazer valer a Constituição da República e podermos estabelecer o trâmite constitucional das medidas provisórias.
Tá certo, senador. Quero agradecer a sua presença aqui e já convidá-lo para outros assuntos.
Eu que agradeço.